Cálculos completos. Entrando na rota do hype em 3, 2, 1. Bem-vindo a mais uma edição do Hype Drive. E hoje nós estamos com uma edição comemorativa. Isso mesmo, um ano de hype. No ano passado, no dia 13 de novembro de 2020, eu e o Diego iniciamos as primeiras ideias sobre começar a gravar edições de um podcast. E agora estamos aqui para falar de algumas das novidades mais recentes. Mas vamos nos ater a uma. Pelo menos nessa edição, vamos falar de Obi-Wan Kenobi.
Hello there.
General Kenobi.
Não apenas o personagem, mas a sua série. Como diria o personagem, vamos trazer um outro ponto de vista. E é nessa edição do Hype Run que você acompanha com a gente Obi-Wan Kenobi, diferente do que você imagina. Obi-Wan Kenobi. Diferente do que você imagina. Aqui, como diria o personagem, nós vamos trazer um outro ponto de vista. No Disney Plus Day, recentemente tivemos um sizzle reel da série, e nela tivemos pequenos vislumbres do que nós poderíamos ter por meio das artes conceituais. Diante de vários pensamentos, digamos, de mente fechada da parte de alguns, a gente se motivou a trazer aqui possibilidades diferentes, num convite para te fazer pensar como outras possibilidades, diferente do que a maioria está dizendo, podem se realizar e tem mais possibilidade do que a maioria diz. Nessa edição do Hype Run, nós vamos mostrar como é possível vermos um Obi-Wan mais fora de Tatooine do que dentro. Vermos um Obi-Wan muito mais bagunceiro do que um eremita. Vermos um duelo com Vader eminente. Termos o Vader mais presente do que você espera. Vermos inquisidores e outras ameaças. E também nos depararmos com alguns rostos familiares. Então, fica até o final da edição, que nós vamos mostrar para você alguns outros pontos de vista. Primeiro ponto de vista, um Obi-Wan mais fora de Tatooine do que dentro. Pensa comigo, o que seria mais fácil uma vez que o objetivo de Kenobi é defender o jovem Luke? Se manter em Tatooine escondido, talvez até chamando a atenção para o planeta onde nada acontece. Ou ir para fora e se esconder fora, observando de longe, mantendo contato com os parentes do Luke. Seria muito mais fácil de defender o Luke sem chamar atenção em Tatooine. Porque caso algum imprevisto aconteça e alguém o encontre, ele não vai estar em Tatooine. Tatooine continuaria sendo um lugar seguro. Além de que, por mais que em Tatooine nós já tenhamos visto muitas narrativas interessantes, e com certeza veremos em dezembro na série do Boba Fett, ainda acredito que não caberia tantas narrativas para uma série do Obi-Wan Kenobi. As artes conceituais também nos mostram que tem várias localizações, que possivelmente nós não vamos ficar presos no deserto. E tem apenas uma arte do Obi-Wan, aparentemente um pouco mais próximo do Obi-Wan que nós vemos em Uma Nova Esperança, um Obi-Wan um pouco mais velho, andando ali num Dilbeck, mas isso pode ser o final da série. Após ele resolver tudo, ser dado como morto num confronto com Vader, ou escapar do Vader de alguma maneira, ou derrotar o Vader e fugir, não vamos falar muito desse ponto, ele voltaria pra Tatooine. Nós sabemos que o Palpatine acredita que o Obi-Wan morreu, e uma vez que ele foi dado como morto na galáxia, definitivamente, não apenas por não ter sido encontrado onde estava em Utapau, poderia ocorrer algo que fizesse com que todos acreditassem que ele de fato morreu. Isso seria muito mais inteligente e interessante para proteger Luke Skywalker. Segundo ponto de vista. Um Obi-Wan mais bagunceiro do que eremita. Muita gente acha que nós vamos ver um Obi-Wan parado. Mas a minha pergunta para você, ouvinte, é... qual seria o sentido disso? Um Obi-Wan parado, observando o Luke de longe, sem muita ação acontecendo em Tatooine naquele período. Como isso desdobraria uma série interessante com uma temporada? Difícil. E se por um acaso a ação acontece em Tatooine, poderia ser contraditório, porque chamaria a atenção para Tatooine. A gente sabe que os Inquisidores, além de caçar Jedi, eles buscam crianças sensitivas. O Luke é sensitivo, ele é filho do escolhido. Então, se o Inquisidor começar a procurar algo em Tatooine, ele vai encontrar. Uma outra coisa que nós pensamos aqui é um argumento que muitos dizem de que talvez o Qui-Gon apareça, talvez isso seja parte da trama. Nós achamos isso difícil de acontecer. O Obi-Wan recebeu a missão 10 anos atrás. A série do Kenobi se passa 10 anos depois de A Vingança do Sith. No final de A Vingança do Sith, ele recebe do Yoda a incumbência de treinar com o Qui-Gon para alcançar a imortalidade. Será que em 10 anos, um mestre Jedi habilidoso não foi capaz de dominar uma habilidade? É uma possibilidade que a gente, na teoria, descarta, embora possa ser comentada. Um ponto importante é que o Obi-Wan sabe que o Anakin se tornou Vader. Ele escuta e vê isso pelas gravações do templo.
It can't be. It can't be.
You have done well, my new apprentice. Now, Lord Vader, go and bring peace to the Empire.
I can't watch anymore.
Onde Palpatine o chama dessa forma. Porém, nós não sabemos se o Obi-Wan imagina que o Anakin teria sobrevivido àquela lava. Mas, em algum momento da série, ele vai descobrir, e ele vai descobrir que aquela figura sombria que persegue o Jedi era o seu antigo aprendiz. Isso com certeza abalará o sentimental do mestre Jedi. Então até agora nós estamos formulando uma teoria de Obi-Wan mais fora de Tatooine do que dentro, um pouco mais nativa do que se espera, e engatando para o terceiro ponto. O nosso terceiro ponto de vista é um duelo com Vader eminente. Isso se liga com um dos dois pontos anteriores. Nós falamos no final do ponto anterior sobre sentimentos. Quando Obi-Wan descobrir que o Vader que ele enfrentou em Mustafar sobreviveu, o sentimento de culpa é uma possibilidade. E diante desse sentimento, é possível que nós vejamos um Obi-Wan diferente, um Obi-Wan de mente aberta, um Obi-Wan que vai tentar resolver o problema. Não sabemos como, mas pode ser que ele queira resolver, que ele queira encontrar com Vader pra ou pôr um fim ou tentar uma solução. Não sabemos o mindset do Jedi nesse período. Isso poderia fazer com que um duelo realmente aconteça. Muitas pessoas dizem que um duelo seria incoerente canonicamente, considerando as falas do Vader para o Obi-Wan no último encontro deles na Estrela da Morte. Porém, deve-se lembrar aqui que a dublagem, infelizmente, por mais que tenha muita qualidade, não deve ser levada como ponto argumentativo. O texto original no inglês, considerando uma tradução mais literal, o Vader diz: "Quando eu o deixei, eu estava por aprender. Agora, eu sou o mestre." A dublagem diz: "Quando eu o deixei, eu era apenas um aprendiz." E muita gente se prende nesse aprendiz no sentido de: o último encontro de Obi-Wan e Vader, o Vader era aprendiz do Obi-Wan. Mas na verdade o que o Vader diz é: "Eu estava por aprender, eu era inferior, agora eu sou o mestre, agora eu domino isso daqui, agora eu sou superior a você, agora você não tem vez comigo." E é isso que o Vader quer dizer. Então, canonicamente, não há nada que impeça os dois de se encontrarem de verdade, fisicamente, no mano a mano. Porém, se por um acaso houvesse, que não é o caso, ainda há a possibilidade de algo mais místico. A força sempre proporciona possibilidades interessantes. Nós já vimos nas HQs de Vader que quando ele medita, ele se vê em uma dimensão da força espiritual. E algo poderia acontecer nessa perspectiva entre Obi-Wan e Vader. Mas estamos abertos para as possibilidades que Deborah Chow vai nos apresentar. Como quarto ponto de vista, um Vader mais presente do que você espera. Muitas pessoas acreditam que o Vader vai ser como um personagem muito secundário na série, que talvez apareça apenas no final para um duelo. Mas contratar o Hayden Christensen, o próprio, para fazer o papel de Vader, para colocar apenas num duelo no final, seria um baita de um desperdício. Quando mais que esses personagens vão ser tocados de novo em alguma história? Em HQ, em livro, isso é muito possível, mas em live action é uma oportunidade única. Uma coisa que às vezes as pessoas não pensam é que... E dá um beat. Anakin é Vader, Vader é Anakin, o que tu pensa, ouvinte? Eu quero ouvir nessa rima do hype. Eu vou te convidar a abrir o Holocron e essa lore atualizar. Nossa linha é diferente, acompanhe onde quiser. E no ano que vem, chegaremos de Hello There. De Hello There. De Hello There. Basicamente é isso. Uma vez que nós temos Hayden para fazer o Anakin, nós podemos ter flashbacks com o Anakin nas Guerras Clônicas, quem sabe até mesmo o Ahsoka junto, nós podemos ver várias coisas incríveis, visões do Obi-Wan, visões e sonhos do próprio Vader, muitas coisas incríveis que podem ser trabalhadas e que certamente nós fãs vamos adorar. Principalmente vindo da Deborah Cho, que como vimos, gosta de trabalhar com elementos que exaltam a vida, que mostram que algo está vivo, animado. Como mostrar que o Vader não é só máquina, mas que ainda há algo de humano nele, se não mostrar o Anakin, o que tem por detrás da armadura. Ideias, muitas ideias. Hype, muito hype. As possibilidades são muitas, mas ainda assim, o Vader é o líder da Inquisição. Ele lidera os Inquisidores. É o desejo do Palpatine expurgar a raça do Jedi. E ele fez isso numa maioria, mas sabe-se que ainda existem Jedi sobreviventes. Obi-Wan é um deles, embora eles não tenham certeza. Portanto, é de se esperar que quando Vader descobrir que Obi-Wan está vivo, que ele vai querer ir atrás. Nós temos a experiência em Rebels com Ahsoka. A partir do momento em que ele descobre que a aprendiz vive, ele a persegue, manda inquisidores, busca. Podemos esperar algo semelhante quando ele descobrir sobre o Kenobi. Nós podemos até mesmo ter uma dinâmica de protagonismo duplo, semelhante ao que a gente vê entre o Ben e a Rey em Os Últimos Jedi. Claro, imaginamos aqui de uma maneira mais pé no chão, não tão viajada quanto você pode estar imaginando aí. Onde, obviamente, o foco maior seja no Obi-Wan, uma parte gradativa e que vai crescendo junto com a narrativa da série em uma temporada, a parte do Vader. A gente vê no início ele dando ordens, ele seguindo protocolos imperiais. Em um dado momento, ele vai descobrir a presença do Kenobi, vai descobrir que ele está vivo. E a partir daí, a coisa começa a crescer e a divisão entre Obi-Wan e Kenobi vai ficar mais equilibrada. Mas claro, não se esqueça de que isso aqui é uma análise extremamente aberta para outras possibilidades. Não é um pensamento fechado. E este ponto que nós encerramos aqui engata perfeitamente no próximo ponto. O nosso quinto ponto se trata de inquisidores e outras ameaças. No vídeo de bastidores, é dito que a galáxia está perigosa para um Jedi. E há caçadores de Jedi e outras ameaças. O que mais seria caçadores de Jedi do que inquisidores? Também vimos um inquisidor nas artes conceituais. Tudo isso pode de fato ocorrer. E se o Obi-Wan de fato quiser chamar a atenção do Vader, derrotar um inquisidor, ainda mais se for um inquisidor habilidoso, seria o ideal. Seria uma das possibilidades. Se um inquisidor encontrar Obi-Wan Kenobi, nós imaginamos que Obi-Wan será superior em habilidades, por mais que um inquisidor possa dar trabalho. E aqui nós entramos em um ponto que a diretora da série é muito habilidosa. Dilemas morais. que Obi-Wan faria? Mataria o Inquisidor? Deixaria ele fugir? Qual seria a opção dele? Seria difícil decidir. Em situações normais, não o mataria. Mas, oferecendo risco, para quem ele acredita naquele momento que é o escolhido, o Luke, o que o Obi-Wan decidiria tendo em vista o bem-estar e a segurança do Luke? Matar o Inquisidor? Deixar ele fugir? Ou o Inquisidor teria capacidade ou agilidade suficiente para fugir? Sabemos que eles são habilidosos nisso. E aqui mais um convite para pensar diferente, para pensar fora da caixa. Muitos estão vendo a arte conceitual onde temos o Inquisidor e estão pensando que é algum Inquisidor que nós já vimos, que é algum Inquisidor que aparece nas séries animadas, no Fallen Order ou em alguma HQ. Mas por que não um Inquisidor novo? Nós sabemos que em artes conceituais, às vezes, colocam um personagem apenas para preencher por falta de ter um design definido, ou às vezes até mesmo para esconder um personagem mais importante. Então, mente aberta para as possibilidades. Considerando ainda ameaças, principalmente para quem jogou o Jedi Fallen Order, nós temos também, além dos Inquisidores, os Purge Troopers, que são troopers de elite especializados para a Inquisição Imperial. E quão ideal não seria termos o Capitão Cold, que era o companheiro do Obi-Wan durante as Guerras Clônicas, o perseguindo. Como meu amigo do canal do Neil diria, é um pensamento meio masoquista, né? Como seria bom ter o Capitão Cold perseguindo Obi-Wan? Mas seria uma narrativa interessante. E que plot twist mais interessante não poderia proporcionar se eventualmente o Cold ficasse do lado do Obi-Wan? Essa é uma possibilidade. E existem várias outras além dessa, que nós pensamos sempre abertamente. E de mente aberta, seguimos, caro ouvinte, para o nosso último ponto. E como último ponto, nós temos as possibilidades de rostos familiares. Durante os pontos dessa edição, nós falamos de várias perspectivas sobre o Obi-Wan. E uma coisa é certa, se ele for de fato agir discreta ou indiscretamente, ele precisará de ajuda. E quais pessoas poderiam ajudar o Obi-Wan? Considerando o que temos confirmado no elenco, temos os atores que fazem a Tia Beru e o Tio Owen, que obviamente estarão cuidando do Luke mais de perto e podem ser contatos pro Obi-Wan caso uma necessidade aconteça, caso precisem de ajuda, caso algo aconteça. E isso, inclusive, pode fundamentar a possibilidade dele ficar mais fora de Tatooine do que dentro, considerando que ele tem um contato direto lá. Mas ainda assim, o Obi-Wan é um Jedi, e como Jedi ele esteve em vários lugares, cantinas, Obi-Wan baladeiro, Obi-Wan das bares, então ele tem contatos, e isso vai além do Dex da cantina. Nós sabemos que nesse período, o Hondo Onaka, o melhor pirata da galáxia, está vivo. Se, por um acaso, ele soubesse que o Obi-Wan está vivo, não é óbvio que ele a ajudaria? Além disso, já mencionamos a teoria aí de um Cold que pode até ir pro lado do Kenobi e, quem sabe, ajudar de alguma maneira. Sem contar que é capaz que tenhamos algum outro contato, algum personagem original, algo novo que possa entrar. Nós sabemos que não cabem tantas possibilidades assim, né? Um Obi-Wan fazendo uma baladinha cheia de amigos, mas sabemos que uma ou outra ajuda ele precisará ter. E isso é o que nós temos de rostos familiares possíveis do lado do Obi-Wan. Mas tem o lado do Vader, que também pode ser interessante. Com o Vader, nós podemos ver algum Imperial conhecido, algum Inquisidor e o Palpatine, que é a grande figura por trás do Império, por trás da Inquisição, é quem manda no Vader. E claro, antes que alguém me crucifique, antes que alguém diga que eu estou supondo que teremos muito Palpatine, a ideia aqui é pé no chão. Algo simples, ele aparecer dando alguma ordem, ele cobrando algo, como nós bem sabemos que costuma ser a relação entre Vader e Palpatine. Considerando tudo isso, nós temos altas possibilidades. Em nome de Obi-Wan Kenobi, não feche esse player ainda. Nós temos um pequeno pedido para fazer. Se você está escutando o Hype Drive pelo Spotify, além de seguir o Hype Drive no Spotify, nós vamos pedir que você responda a uma pergunta. Dentro da edição, há uma pergunta para você responder. O que você espera da série do Obi-Wan? E qual dos pontos que nós colocamos aqui você acha que vai acontecer? Quais você discorda? Deixa a gente saber nos comentários e as respostas mais interessantes ficarão destacadas. E assim, nós encerramos essa edição do Hype Run, comemorando um ano de Hype Drive e teorizando um pouquinho sobre essa série que vai estrear no ano que vem, série do Obi-Wan Kenobi. Aquele abraço cheio de hype, que a força esteja com você e até a próxima edição!